com a gente aqui mais uma vez o professor Otávio Lube, ele que é professor de Engenharia da Computação da FAESA, mestre em Informática, especialista em Segurança da Informação. Olá, professor Otávio, tudo bom?
Opa, tudo ótimo, e com vocês?
Tudo ótimo também. Mas com muitas dúvidas, hein, professor? E o senhor é que vai tirar elas para a gente aqui. Está sendo muito discutido, né, ultimamente. A gente tem visto muitas notícias, muita gente falando de um tal de metaverso que está chegando aí, parece que para revolucionar as nossas relações, tanto profissionais como pessoais. Queria fazer uma pergunta bem de leigo mesmo. Que história é essa de metaverso? O que, que é o metaverso, na verdade, né?
Só para o professor ter uma noção, eu acabei de ler um texto, um tweet rápido, de uma pessoa falando o seguinte: estive numa festa ontem com vários professores e doutores, obviamente, de outras áreas. Nenhum deles sabia o que era metaverso.
O professor Otávio, acho que ele sabe, ele vai
explicar. Ai, ai. Rapaz, pessoal, antes de mais nada, espero muito poder ajudar, mas assim, eu queria já dizer que é um conceito extremamente novo e, ao mesmo tempo, velho, né? Porque quando a gente fala de metaverso, nós estamos falando do que alguns anos atrás nós chamávamos de mundo virtual, né? Então, o metaverso nada mais é do que uma replicação, uma tentativa de replicação daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, mas a partir de dispositivos digitais, num mundo virtual. Obviamente, foi acentuado por conta da evolução tecnológica, né? Hoje a gente tem já a possibilidade de colocar óculos de realidade virtual, realidade aumentada, interagir com elementos desse mundo virtual, né? Nós temos a inteligência artificial evoluindo a um nível em que ela começa a fazer interações cada vez mais humanas, né? mais próximas do humano. Então, assim, em poucas palavras, o que é o metaverso? O metaverso é um mundo virtual onde as pessoas podem interagir, podem possuir os seus alter egos, né? Os seus avatares. Então, eu tenho o meu avatar, eu posso ser exatamente o que eu quiser ser no metaverso, e eu posso fazer as mesmas coisas que eu faço na vida real, mas com algumas habilidades a mais. Então, as pessoas no metaverso podem praticar esportes radicais, ao mesmo tempo que estão participando de uma reunião, ou elas podem fazer um mergulho em águas profundas, praticar snowboard, e por aí vai. Então, em poucas palavras, o metaverso é o mundo virtual amplificado pelas possibilidades tecnológicas do nosso mundo de hoje.
Agora, professor, como é que já está sendo a implantação disso? A gente já vê que existe já algumas grandes empresas aí do ramo da tecnologia que já estão investindo nisso. Na prática, hoje, o que já tem sendo feito aí dentro do ambiente do metaverso?
Bem, nós temos muitas iniciativas, né? Muitas delas aí foram potencializadas pelo discurso aí do CEO da atual Meta, né? Facebook, o antigo Facebook, o Mark Zuckerberg, né? Mas hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos ambientes virtuais criados para que as pessoas possam vivenciar experiências. Então, eu tenho um exemplo da Universidade Federal do Paraná, que já faz ali suas atividades de educação à distância, suas aulas, as suas práticas, né? Basicamente no metaverso. Então, vamos pensar o metaverso como também uma ampliação de ambientes de simulação. A sala de aula pode estar dentro do metaverso. Então, estudantes de medicina podem fazer cirurgias simuladas dentro de um ambiente virtual usando óculos de realidade aumentada, né? A ideia é que a gente possa ter aí profissionais que possam, inclusive, fazer cirurgias, né? Executar cirurgias à distância a partir dessas tecnologias. Hoje, o que nós já temos? Nós já temos ambientes de simulação, mundos virtuais, onde as pessoas conseguem acessar com o auxílio de algumas tecnologias, como óculos de realidade aumentada e realidade virtual, e bem como aqueles joysticks que você consegue controlar e interagir, bem como criar ambientes de trabalho totalmente no metaverso, reuniões, se reunir do metaverso com pessoas no mundo virtual, no mundo presencial. Então, a gente já tem uma tecnologia, já tem um ambiente para que essas simulações elas ocorram. O que deve acontecer agora com mais intensidade é a evolução das tecnologias que estão sendo usadas para interagir com o metaverso.
Uhum.
Então, uma das coisas que as pessoas falam muito é óculos inteligentes, relógios inteligentes, né? A gente sempre gosta de falar que é smart alguma coisa.
Sim.
E essas tecnologias estarem integradas ao nosso metaverso. Então, o que nós temos hoje é, já temos um ambiente onde as pessoas acessam e veem lá o seu avatar 3D interagindo ou com o metaverso ou com o mundo real.
Professor? Professor?
Opa, tô aqui.
Eu ia perguntar para o senhor o seguinte: já que as pessoas elas acabam tendo talvez muito mais facilidade de entender algumas coisas a partir de algo que elas têm convivência diária, eu acho que um bom exemplo seria o seguinte: é possível a gente falar, por exemplo, que nós teríamos salas. Eu vou usar até o Facebook, até porque me parece que até o nome, o fato de terem mudado o nome do Facebook para Meta, talvez seja aí um dos caminhos a serem utilizados, mas nós poderíamos, por exemplo, formar grupos dentro do Facebook em que eu poderia utilizar um avatar, ou mesmo a minha imagem mesmo, e participar de uma reunião. Quer dizer, eu estaria numa reunião com o Leandro e com o Rafael, por exemplo, que trabalha aqui com a gente, num grupo que vai discutir futebol. E daí a gente poderia ali usar avatares, imagens, né, em 3D que me representariam, ou de forma fiel, quer dizer, eu mesmo com meu rosto, etc., ou então com uma imagem qualquer que a gente pudesse inventar. Seria mais ou menos isso, não é, professor?
Perfeitamente, Cacá. Exatamente isso. Com uma coisinha a mais, que é a forma de interação.
Certo.
Né? Então, o que que acontece? Você está dentro de uma sala virtual, mas com, digamos assim, dispositivos que te permitam criar sensações a partir daquela sala virtual.
Entendi.
Agora, professor, para a população e até mesmo nas relações de trabalho, você vê para um longo prazo uma migração muito forte para os nossos tipos de, como você mesmo disse, uma sala de aula, uma reunião, um evento, esse tipo de situação que o Cacá acabou falando. Você vê que a gente vai acabar migrando para isso mesmo, é um caminho sem volta, ou é algo ainda muito distante de ser aplicado em massa?
Leandro, eu tenho certeza que é um caminho sem volta. Eu tenho certeza, se você me perguntar por quê, eu não sei explicar, mas é um feeling.
Uhum.
Por quê? Desde quando eu assisti o filme Matrix lá em 1999, uma coisa permeia assim os meus pensamentos, que é justamente na possibilidade de vivenciar experiências virtuais com uma intensidade maior, as pessoas vão migrar para essas plataformas. E é sabendo disso que a gente tem visto, né? A gente está falando de metaverso de forma conceitual. Mas pensando no metaverso do ponto de vista de negócio, a gente tem visto aí pessoas investindo milhões de dólares, né? Dentro do metaverso, comprando terrenos no metaverso, né? Comprando, outro dia a gente falou de NFTs, então comprando isso, moeda, né, para poder fazer transações comerciais dentro do metaverso. Então, assim, é sim uma revolução tecnológica que não é nova. O conceito de metaverso não é novo. É um conceito que a gente já viu em plataformas anteriores, como, por exemplo, Second Life, né? Então, a gente já teve exemplos de metaverso, de mundos virtuais. Mas qual a diferença dos dias de hoje? A tecnologia. Nós temos tecnologia hoje, nós temos velocidade de internet, nós temos qualidade de processamento para treinar inteligências artificiais, para melhorar as interações a partir de óculos, de interações mais ricas. Então, assim, na minha opinião, é sim um caminho sem volta. Os escritórios devem migrar para o metaverso, as clínicas devem migrar para o metaverso, e provavelmente um ambiente de atendimentos virtuais deve ser enriquecido com o conceito de metaverso, sim. Para mim é uma tecnologia que não tem volta e vai ser bastante revolucionário aí para a nossa sociedade.
Professor, só para a gente encerrar, essa popularização do metaverso pode facilitar o acesso a esses produtos aí que, de realidade aumentada, que o senhor citou algumas vezes, o óculos, esses produtos que a gente consegue, né, visualizar com a realidade aumentada, isso ainda é muito inacessível para a população. Há uma perspectiva de melhorar essa situação aí com o metaverso sendo mais amplo?
Certamente há. Assim como o smartphone já foi uma tecnologia inacessível e está na mão hoje de praticamente todos os brasileiros, por exemplo, óculos smart glasses, né, óculos inteligentes, né, ou até mesmo óculos, ou quando a gente fala óculos de realidade aumentada, a gente vê aquele, parece um capacete, né, aquela coisa grande, né? Mas a tendência é que as pesquisas voltadas para esse tipo de ambiente, eles popularizem a tecnologia, consequentemente barateiem, né? E até criem novos designs, né? Aliás, se a gente procura aí alguns vídeos sobre o assunto, a gente vê ambientes em que as pessoas com um óculos convencional conseguem acessar, conseguem visualizar elementos de um metaverso, né? Então, acredito sim que essa popularização vai ser benéfica aí para que as pessoas tenham maior acesso a esse tipo de tecnologia.
Professor Otávio, tem dois ouvintes aqui, vou só registrar a participação deles aqui também, querendo falar com o senhor. A gente tem aqui o nosso... não deixou o nome não, final 8769. Ele está dizendo aqui que o metaverso pode ser um ambiente não muito usual para os usuários comuns, mas útil para empresas criarem necessidades para explorar as pessoas e também extremamente fértil para praticar golpes. Também apresentaria esse risco, o senhor acha?
Olha, como qualquer tecnologia, a gente sim cria um ambiente muito rico, muito propício à aplicação de novos golpes, né? Então, quando a gente fala de economia descentralizada, a gente fala de novos ambientes e tecnologias, sim, nós temos aí a possibilidade sempre de que essas tecnologias sejam feitas para que golpes sejam aplicados aí contra a população. Recentemente, até agora, com essa divulgação, eu tenho visto aqui muitos WhatsApps hoje, por conta do Banco Central, né, divulgando os valores lá restantes, muitos golpes na área, então isso... com certeza vai se potencializar nesses ambientes que são descentralizados. Mas a gente precisa colocar na balança, né? Primeiro, a gente precisa analisar quais que são os prós do ambiente e quais que são os contras, né? E a tendência é que, a partir da popularização desses ambientes e o conhecimento deles, as pessoas naturalmente evoluam para se proteger, para se defender contra golpes mais comuns. Mas, assim, eu acredito que os prós, eles vencem os contras. E, na minha opinião, o indicador maior para isso é o nível de investimento que está sendo feito dentro desse ambiente. Então, acredito eu que as empresas não estariam aí investindo bilhões de dólares por ano para uma iniciativa que vai ser fracassada. Realmente é uma consideração relevante a se falar, isso para qualquer área da tecnologia, mas acredito que os prós ainda compensam essas possibilidades.
Beleza, muito obrigado. Aqui é o professor Otávio Lube, ele que é professor de Engenharia de Computação da FAESA, mestre em Informática, especialista em Segurança da Informação, mais uma vez dando uma aula aqui pra gente. Até a próxima, professor.
Leandro, Cacá, obrigado a vocês, meus amigos.